Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Mais uma edição do Agora Conversamos Nós com a doutora Helena Santos Martins. Seja bem-vinda. É um marco importante, 10 entrevistas em 10 semanas.
É verdade. Bem-haja e bem-hajam a todos os senhores e senhoras ouvintes. E estamos a fazer aqui um aniversário de 10 entrevistas que me honram bastante e desejo que podemos continuar a fazer muitas mais.
E que não sejam muitas mais em relação à pandemia, porque há outros problemas.
Exatamente.
De saúde também para tratar, não é?
Sim, muitas mais no sentido de depois eventualmente podermos abordar novos temas quando a pandemia já estiver um bocadinho para trás de nós.
Quando passar à história, espero bem que seja mais rápido do que aquilo que se prevê. Doutora, vamos então começar pelo número de óbitos no estado de Massachusetts que, felizmente, estão a reduzir.
Sim, hoje tenho algumas boas notícias e uma das notícias excelentes é que o número de óbitos reduziu significativamente de segunda para terça-feira para 33 óbitos, enquanto que noutros dias anteriores realmente era a mais de 100, semana passada estavam a 120 e tal de um dia para o outro. O que isto é ótimo e nos dá realmente alguma esperança, mas temos que continuar a ser muito cautelosos. Mas é mais uma réstia de esperança a qual nos podemos agarrar.
É verdade. Casos a diminuir em termos óbitos, mas também há outros casos do Covid que estão a diminuir também no estado. É uma boa entrada para a chamada reta final do confinamento.
Sim, estamos... Hoje, realmente, o governador Baker fez a apresentação das quatro fases de reabrir a economia em Massachusetts, que vai começar para a semana, no dia 18, e pode, claro, vai ter que ser uma entrada, um desfazimento realmente muito, muito gradual, mas vamos ter que todos fazer o nosso papel de podermos contribuir para que este fazimento seja feito de uma maneira com sucesso e que não voltamos para trás a nível de vermos os números a continuar a aumentar.
Doutora, temos também uma nova apresentação clínica. Isto quer dizer o quê?
Temos ouvido falar nesta última semana numa nova apresentação de sintomas que chamam os COVID toes, ou os dedos COVID, que tem sido mais comum em crianças e que parece que ia mais nos pés ou nas mãos, mas principalmente nos pés, em que parece frostbite, não é? Aquele processo quando os dedos estão expostos ao frio e que pensamos que seja causado por uns... embolismos microscópicos de sangue, causando realmente essas mudanças na pele em que os dedos ficam mais vermelhos, ficam mais inchados. Não é nada de grave, não a pessoa recupera bem, mas é suspeito que seja uma apresentação de quando a pessoa está a recuperar da infecção COVID-19 e mais estudos estão a ser feitos, mas uma coisa boa que sabemos é que as crianças continuam a não ser muito afetadas pelo COVID, quer dizer, o número de crianças afetadas é muito, muito pequeno. Houve uma publicação agora a semana passada do JAMA, do Journal of the American Medical Association, e que dá um número, salvo erro, de 48 crianças no país inteiro, nos Estados Unidos inteiro. Por isso, é uma coisa boa que as crianças não continuam a ser muito afetadas, mas podem exibir estes sintomas diferentes do que eu já acabei de referir.
São vários, e já que estamos a falar na matéria, os sintomas do COVID-19. Falta de paladar, de cheiro, a pessoa até pode estar infectada sem ter aquela febre que chama a atenção. Quer dizer, há um conjunto de factos que torna mais difícil os profissionais de saúde atenderem à chamada, digamos assim.
E é muito verdade que Quer dizer, agora nós sabemos que as pessoas podem ter o vírus e terem sintomas mínimos ou não terem sintomas absolutamente nenhuns. Aquilo que nós pensávamos no princípio só de medir a febre às pessoas, não é? Uhum. Agora sabemos que a febre não é necessariamente o sintoma mais prevalente. E isso faz com que seja muito mais importante, não é? Agora, podemos fazer os testes a quanto mais pessoas possíveis, porque não nos podemos só basear nos sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, eu tenho pacientes que só o único sintoma que tiveram foi a perda do paladar e do cheiro e continuaram positivos por mais de um mês, só com esse único sintoma. Enquanto que tenho pacientes também que só tiveram um pouco de tosse ou que tiveram uma dor de barriga e um pouquinho de diarreia e foi isso que e estavam positivos. E então estamos cada vez a conhecer mais as características dos sintomas causados por este vírus, que cada vez estamos a ver que são mais variados.
Uhum. É verdade. Doutora, temos aqui um outro caso muito bicudo, digamos assim, economia versus medicina. Como é que isto vai funcionar?
Pronto, estando a falar deste plano do governador de Massachusetts para a abertura da economia, não é? Que em princípio vai começar agora no dia 18, já para a semana. Muitas das notícias realmente estão direcionadas ao que é que isso vai significar para a economia, não é? Para os negócios, as organizações, companhias que vão eventualmente abrir de uma maneira graduada, mas não se tem ouvido muito do que é que isso realmente significa para este levantamento faseado das restrições na comunidade médica, não é? E obrigada pela pergunta. Mas os hospitais, as clínicas estão-se a preparar, e isto, quer dizer, leva uma logística extremamente complicada, de começarem a preparar para abrirem as suas portas realmente de uma maneira organizada e gradual. Por exemplo, a nível de cirurgias, não é que têm estado todas as cirurgias não urgentes ou não emergentes foram, por ordem do governador, canceladas, e estamos essas pessoas agora nesta lista de espera, não é? Eram cirurgias que não eram urgentes, mas que precisam ser feitas. Estamos a falar de cirurgias gerais, não é? Cirurgias oncológicas, cirurgias ginecológicas, que também não podem esperar indefinidamente, não é? Porque uhum. vão causar efeitos no quadro clínico do paciente. Por exemplo, enquanto os hospitais e as clínicas de cirurgia estão a preparar, só para ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa que é positiva de Covid, não é? E que está bastante doente, um dos cuidados que temos é de pôr esse paciente no hospital numa sala que tem uma pressão negativa, ok? Em que todo o ar é puxado como se fosse para dentro do quadro, desse quarto, para não irem vírus ou outras partículas para fora. Numa sala de operações, eles usam pressões positivas, quer dizer, não, e agora não podem estar a operar numa pessoa que possivelmente possa ser positiva, estarem realmente a deitar essas partículas para fora da sala de operações. Quer dizer, isso é só um exemplo das coisas que realmente têm que ser pensadas. Como é que vão fazer, essas categorias de prioridade, não é? As pessoas que são positivas também podem precisar de cirurgias de urgência e pessoas negativas, como é que vão manter os pacientes e toda a equipa na operação de uma maneira segura, não é? Então são coisas que estão a ser organizadas e as pessoas que tinham cirurgias que foram canceladas vão começar a ser chamadas para estas cirurgias começarem a ser agendadas. Depois cirurgias, quer dizer, vão outros tipos de procedures, não é? Como as colonoscopias, endoscopias, também com a sua devida categoria de prioridade, com aquelas mais urgentes serem feitas primeiro e as de rotina realmente serem feitas mais tarde. Depois também testes radiográficos, não é? Os CAT scans, as ressonâncias magnéticas, que têm estado adiadas. E depois, eventualmente, os outros testes de rotina, não é? As mamografias, as densidades ósseas e também, eventualmente, o recomeçar das consultas presenciais nas clínicas.
Muito bem.
Não só de cuidados primários, mas também como especialistas.
É verdade, doutora, tinha aqui uma pergunta. Novo tipo de testes que agora estão disponíveis, e da nossa parte passaram 10 semanas a dialogar à quarta-feira, e lembro-me nos primeiros programas que a doutora andava muito apreensiva, porque faltava muita coisa para que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, etc., tivesse condições de trabalhar. Novos tipos de testes é também uma boa novidade.
Sim, essa é uma outra boa novidade, porque é um novo tipo de teste, mas ainda temos muito, muito trabalho para fazer. Ainda estamos muito no princípio desta maratona. Uhum. Isto não é um sprint, é uma maratona, como costumo dizer.
Pois.
E realmente ainda há muito, muito trabalho para fazer. Em sumário, a nível do tipo de testes que existem, o teste de PCR, que é agora que é o que está a ser usado, que diz que a pessoa é positiva ou negativa, não é? Depois temos outro tipo de teste que também já falámos, que é o dos anticorpos, do antibody, teste uhum. que mostra se a pessoa teve resposta ou não ao vírus e que pode ter uma significância realmente da imunidade, eventualmente da imunidade da pessoa. E agora um terceiro tipo de teste que foi aprovado recentemente, nos últimos dias, que é o antigen testing, que é o teste de antigénios. E basicamente este teste vai detectar uma proteína que existe na parte de fora do vírus e é um teste que é feito rapidamente, é como o teste que se faz para o flu, não é? Que é aquele que dá uns resultados em alguns minutos. E uma coisa ótima deste teste é que pode ser feito realmente no consultório do médico e seria ótimo se a produção destes testes realmente fosse de tal maneira que quando viesse agora o outono, e também estamos a começar com a altura do flu, que este teste rápido para o Covid fosse disponível. Não é tão sensível do que os outros testes, é à volta de, podemos detectar à volta entre 80% e 85% dos casos com os testes que existem agora, deste novo tipo de antigênio. O que quer dizer que, se é positivo, realmente prova que a pessoa tem o vírus, mas se é negativo, há uma possibilidade de ser falsamente negativo e possivelmente terá que a pessoa fazer um segundo teste, como do PCR, para realmente se assegurar que é verdadeiramente negativa. Mas o facto de este teste eventualmente ser disponível nos dá uma segurança, um bocadinho, um tipo de conforto, não é, que vamos ter uma maneira rápida e não tão desagradável de fazer os testes do que o teste do PCR.
Muito bem, continuamos a ouvir falar diariamente do desconfinamento com várias fases, com condicionalismos em termos de vários tipos de negócios, mas depois do depoimento do Dr. Fauci, toda a gente fica com um grande ponto de interrogação. Será que isto vai ser assim? Será que vamos ter uma nova vaga no outono? Há países que já reabriram na Europa e que aparecem agora novos números de infectados. Doutora Helena Santos Martins, esta coisa não está complicada, está complicadíssima.
É verdade. Realmente dei alguns exemplos de coisas positivas, mas continuamos a ter pela nossa frente uma montanha ou uma serra de obstáculos e de barreiras que ainda temos que ultrapassar. E basicamente, o sumário do depoimento do Dr. Fauci, que foi feito ontem, é o seguinte, é que mesmo havendo bastante investigação a ser feita, tanto no nível de tratamento como a nível de vacinas, não vai haver tratamento ou vacina disponível este outono. Não vamos ter isto disponível, ok? Basicamente é isso. E a nível de vacinas, se tudo correr pelo melhor, talvez possamos ter a primeira, talvez no princípio do ano, mas não vai ser agora para o princípio do ano escolar, de maneira nenhuma. O que faz com que vejamos com uma certa apreensão também, não é? A reabertura das escolas e das universidades agora para o outono, e como é que isso vai ser feito de uma maneira que possa salvaguardar a segurança e a saúde dos estudantes e dos professores e toda a equipa de apoio, não é, estas escolas. Eu acho que é bastante importante nós termos esta visão realista de realmente como é que são as coisas, e não termos um otimismo descuidado, porque quando perdemos o cuidado é quando estamos em risco de tomarmos todas as precauções, porque temos uma falsa sensação de segurança, e é quando realmente podemos depois estar mais expostos e os números de pessoas afetadas de aumentarem significativamente. Então, vamos ter que ter muito cuidado, porque não vamos ter tratamento e vacina pronta ainda este outono.
Doutora, para aquilo que tem feito em reuniões, dialogar com os seus colegas, acredita-se mesmo que vai haver uma segunda vaga?
Eu acho que não é uma questão de se vai haver, eu acho que vai haver, a questão é de quando e o tamanho dessa vaga. É por isso que todos nós temos que fazer a nossa parte, porque se nos descuidamos, principalmente numa situação atual, como mencionei, em que não há um tratamento e que não há vacinas, e a única maneira de diminuir, de poder travar, não é, este vírus, é de evitar a transmissão desse vírus, o que faz com que tenhamos que continuar todas as precauções, não é, do distanciamento social, todas as precauções a nível de higiene e de processos de saneamento, não é, que temos que conseguir continuar a seguir, porque senão vai haver mais rapidamente uma segunda vaga e pode ser de proporções muito grandes e muito preocupantes.
Havendo uma segunda vaga, a verdade é que não só as pessoas, como também os médicos estão melhor preparados para a situação.
Bem, estamos a aprender, não é? Todos os dias, todas as semanas. Uma observação positiva é que agora temos muito mais acesso ao equipamento de proteção. No princípio, realmente, essa situação era muito, muito preocupante. Não havia uma falta enorme de equipamento adequado. Pelo menos até agora não tem havido realmente essa falta. E vamos ver se isto continua, não é? Se continuamos a ter essa proteção. Também sabemos muito mais acerca deste vírus e como o vírus funciona. Há realmente muitos projetos de investigação a investigar potenciais tratamentos com medicamentos que já existem e que eram utilizados para outras patologias, e medicamentos novos também, que atacam este vírus em várias partes do processo de replicação e do efeito que tem no corpo também. Também estamos a fazer bastantes bom progresso a nível da vacina, não é? Agora há várias vacinas que estão a ser investigadas e estão a ser processadas, pelo menos 8 diferentes, que está num estado mais avançado de estudo. É a vacina da Companhia Moderna, aqui de Cambridge, que faz é um tipo novo de vacina que pode ser muito facilmente reproduzido e podem fazer um número muito grande de vacinas, podem ser produzidas bastante, numa produção muito maior do que o tipo de vacinas que estamos habituados para doenças que temos tido até agora. Isso é muito promissor, mas ainda há muito trabalho realmente a fazer. Depois também sabendo estes novos sintomas que os pacientes podem ter, a importância de fazermos testes, quanto mais pessoas, melhor, e isso ainda é uma área que estamos ainda muito, muito atrasados. Por exemplo, o estado de Massachusetts é o líder nos Estados Unidos de números ou de percentagem de população testada, mas mesmo assim não é suficiente. Por exemplo, num estado como o nosso, em que temos à volta de 7 milhões de residentes, só à volta de 6% da população, só à volta de 400 mil pacientes, pessoas foram testados. Este número aumentou de volta de 4% há umas semanas atrás para 6%, mas continua a ser um número muito reduzido. Por exemplo, agora estamos a fazer uma média entre 7 mil a 10 mil testes por dia, mas os modelos de previsão do que é preciso fazer para podermos ter um controle nesta pandemia requer à volta de 70 mil testes por dia, o que quer dizer 7 vezes mais do que aquilo que estamos a fazer agora. Por isso, ainda há muito, muito trabalho a fazer por frente.
Muito bem, muito trabalho. E agora, se olhar para as 10 semanas em que estamos aqui a falar sobre o Covid-19, que balanço faria a doutora Helena Santos Martins?
Realmente, não é? Quando chega este aniversário especial, não é? De 10 entrevistas, não é? Basicamente passaram 10 semanas. Parece que foi ontem e ao mesmo tempo parece que foi há imenso tempo atrás. Tantas coisas que têm passado nestas 10 semanas. Mas olhando para trás e para o que se tem passado nessas 10 semanas, eu acho que é de destacar o impacto, não é, gigante desta pandemia nas nossas vidas. Eu acho que era um impacto que nenhum de nós estava preparado para isto. Realmente já tínhamos sido avisados pelos especialistas nestas matérias que este caso poderia acontecer, mas realmente tem tido um impacto tão grande, não é? Da nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida financeira, quer dizer, basicamente não foi só os Estados Unidos que praticamente pararam, mas quase todo o mundo inteiro, não é, parou por causa desta pandemia. E uma segunda reflexão é de que a situação continua a evoluir, não é, dia para dia, de semana a semana, que cada vez vamos sabendo mais, cada vez vamos tendo mais armas, como se possa dizer, no nosso
dicionário.
Exatamente.
Armas para lutar.
no nosso tool belt, que realmente nos dão alguma esperança, mas ao mesmo tempo sabemos que ainda há muito, muito trabalho, para fazer, mas não podemos perder a esperança, não podemos perder a nossa força e realmente continuar dia para dia a dar o nosso melhor e ao mesmo tempo fazer todo o nosso possível, fazer a nossa parte para que possamos ter um controle melhor neste vírus, não é? que teve este efeito tão grande na nossa vida, mas que em princípio vamos poder sobreviver a tudo isto de uma maneira positiva e continuar o melhor possível a nossa vida com uma reflexão diferente e também com a noção de que a vida depois Covid não vai ser igual à nossa vida pré-Covid.
Doutora, mesmo para terminar, aquela pergunta que ainda não foi feita. Durante este período, qual foi o momento mais difícil?
Foram vários. Por exemplo, ter o conhecimento de que pacientes faleceram, vítimas desta infecção, e até agora os pacientes que eu tive que faleceram eram residentes em lares de terceira idade. E é bastante difícil para mim ouvir que a morte destas pessoas podia ter sido prevenida se esses lares tivessem tomado precauções diferentes e tivessem levado realmente isto mais a sério. Foi difícil. A nível pessoal, foi a nível meu individual, de ter começado com o nariz a correr e parecer ter uma constipação e ter que fazer o teste e o tempo de esperar os resultados do teste, em que estive em quarentena e isolamento do resto da família e sem saber realmente o resultado, foi um bocado complicado. E depois, a nível familiar, de estes uns dias atrás, eventualmente ter que testar os meus pais por causa de alguns sintomas que estavam a existir, e uma vez que tinham tido contacto comigo, realmente é sempre, quando chega aqui à nossa casa, é bastante difícil, mas tivemos boas notícias, foi tudo negativo e realmente parecia que era só uma constipação normal. Mas é difícil quando temos que ver que pessoalmente ou as pessoas que nos são queridas possam ser afetadas por este vírus.
Muito trabalho, muita dedicação e uns sustos pelo meio, que não é muito bom que aconteça. Doutora, foi um prazer. Cá estaremos de hoje a 8 dias para o programa número 11 e assim está feita a primeira fase de 10.
Muito obrigada e até à próxima.
Até para a semana, haja saúde e obrigado, como sempre, pela sua participação.
Obrigada mais uma vez.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.